você souber quem você é, a sua real identidade, você vai fazer prodígios, coisas extraordinárias, porque você vai viver a sua essência. Se eu sou realmente tudo isso, eu faço coisas extraordinárias, eu tenho coisas extraordinárias, é a minha natureza. Vou contar uma história para vocês. Olha só, aconteceu há muito tempo num lugar que o pessoal chamava de mar, mas na verdade era um grande lago de água doce. E o cara chegou para a turma dele, era o chefe. E aí, turma, sai aí fora, vai para lá para o outro lado do lago, que eu vou já. E a turma dele, a equipe dele, disse, ok, chefe, estamos indo. E eles foram no barco. O chefe resolveu a parada que tinha ali e foi atrás deles. Mas foi como? Caminhando sobre as águas. Um deles, Pedrão. O Pedrão disse, quando ele foi chegando de capuz, ó, é um fantasma, socorro, é um fantasma. E o que, que o chefe disse? Ô, Pedrão, você está parecendo Pedrinho? Sou eu, o chefe. E ele olhou, é tu, chefe? Sou, Pedrão. E o Pedrão é sem noção. E aí o chefe, o Pedrão disse, se é tu, me faz ir até aí. E o chefe disse, vem. E o Pedrão saiu olhando para quem? Para ele. Não olhando para as circunstâncias, não olhando para o mundo humano, cartesiano, de uma água fluida, mas olhando para quem? Para o chefe. Sem duvidar. Enquanto ele caminhou sem duvidar, ele andou. Só que numa hora o vento bateu e ele começou, tirou o foco do mestre e olhou para as circunstâncias. E nessa hora ele começou o quê? A afundar. E o que é que o chefe disse? Homem de pouca fé, vem. E levantou ele e colocou dentro do barco. Por que que o chefe andou sobre as águas? Porque o chefe sabe como funciona tudo. Ele sabe que os elétrons obedecem ao observar. E se ele intencionalmente, decididamente disser e olhar a água como sólida, o elétron vai mudar as propriedades e posições e vai ficar sólida, porque o elétron obedece à mente pela qual ele observa, a maneira que ele observa, porque ele sabe que ele é o observador, que o observador da ordem forma a matéria, que o observador da ordem é a criação, e ele decidiu que a água fosse sólida, viu a água sólida, a água se tornou sólida. E Pedro não olhou para a água, olhou para ele e veio pisando nas palavras dele, vem. Só que Pedro, de pouca fé, olhou para onde? Para as circunstâncias humanas. Quando ele olhou, o poder saiu dele e ele começou a afundar. Então, Paulo, o que você está dizendo? Fé é a mesma coisa de física quântica, tudo criado pelo nosso Deus. Por isso que Deus faz chover sobre justos e injustos. Então, quando a pessoa acredita naquilo, aqui dentro, se torna real para os bons e para os maus. A lei é uma para todos, a ordem é uma para todos. Aí tem uma passagem que diz assim: então, o que é fé? Fé é a certeza das coisas que não se veem, uma certeza das coisas que não, com esses olhos, mas a convicção dos fatos que se esperam. Ele estava olhando a água sólida? Não, certeza das coisas que não se veem, porém, a convicção das que se esperam, convictamente eu espero que seja sólida, ok, deixa eu ir, eu não estou vendo nada disso, aqui, mas aqui eu estou vendo. Quem está entendendo? Física quântica é sinônimo de fé. Só que tem uma passagem que diz assim: se você tiver fé pequenininha, do tamanho de um grão de, dirá para essa montanha, atira-te ao mar, e ela fará isso. Faz o seguinte para mim, tenta rolar o teu um caderno para a mesa, assim, vai caderno, vai, fala aí, vai caderno. Alguém conseguiu? Mas você tem uma fé pequena pelo menos, tem ou não tem? Tem ou não tem? Lá diz, se você tiver fé do tamanho de um grão de, você vai dizer para essa montanha, tira, te amar. Se pô, com uma fé pequena, te joga a montanha, imagina a fé necessária para botar um caderninho no chão. É menor ainda. Paulo, e por que que não foi? Não foi a fé. Não foi a fé. É só continuar. E diz assim, mas se em nada duvidares. O problema não é a nossa fé pequena, é a dúvida. O problema é nosso orgulho, achar que é a força do nosso braço. A questão não é a fé pequena, é o em nada duvidares. Sabe qual é o problema? A voz. Aquela voz diz, você não vai conseguir, é bom demais para você, isso você não é capaz, é bom demais para ser verdade. O problema não é a fé, é a dúvida que nós estamos cheios ao longo da nossa vida. Paulo, por quê? Porque nossos pais erraram, pobrezinhos, fizeram melhor, mas erraram. É porque eles tornaram a nossa identidade disfuncionais. Eles nos acusaram com críticas, com abandono, com surras, com super proteção, e a nossa identidade ficou desfigurada, e nós esquecemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus, nos afastamos disso, e com isso vieram nossos erros e pecados, nos afastamos ainda mais dessa identidade. É difícil fazer as coisas se você não tem a identidade. identidade. Por isso que a Camila fala, você precisa viver a sua real identidade, a sua melhor identidade é Deus e vem de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Essa é a minha melhor identidade. É por isso que quando Deus se define, como é que Ele se define? Simples assim, o grande eu sou, ou o eu sou, e pronto. Se você souber quem você é, a sua real identidade, amigo, você vai fazer prodígios, coisas extraordinárias, porque você vai viver a sua essência, quem o eu sou. Se eu sou realmente tudo isso, eu faço coisas extraordinárias, e se eu sou extraordinário e faço isso, faço coisas extraordinárias, eu tenho coisas extraordinárias, é a minha natureza. Mas as pessoas não estão preocupadas com quem elas são, mas estão preocupadas com o que elas fazem. Eu asseguro a vocês, se tiverem a fé do tamanho de um grão de, poderão dizer esse monte, vá daqui para lá e ele irá, e nada será impossível para vocês que creem, ok? Só que diz, peça, porém peça com, sem nada, pois aquele que duvida, é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. Você nunca, eu nem você vamos ter nunca fé, enquanto nós poluirmos a nossa mente com um monte de besteira, sem produzir a nossa real e verdadeira identidade.